Agora na Rádio Facos, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.
Olá, muito boa noite. São 8 horas em ponto. Hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto de 2005. Está começando o primeiro Baixada Agora especial deste segundo semestre pela Rádio Facos. E hoje, o tema a ser debatido é obesidade, uma questão pública. Bom, para discutir e entender um pouco mais sobre este assunto, estamos recebendo em nossos estúdios a idealizadora e coordenadora do programa Alimentarte da Prefeitura Municipal de São Vicente, Jussara Leite. Muito boa noite, Jussara. Seja bem-vindo ao Baixada Agora.
Boa noite.
Bom, também estamos recebendo o Dr. Héctor Ricardo Orunian, especialista em medicina psicossomática e autor do livro Somos o que Comemos, Como Comemos e Com Quem Comemos. Boa noite, Dr. Héctor. Seja bem-vindo ao Baixada Agora.
Boa noite.
Bom, também estamos com Fernanda Nossetti, a nossa comentarista. Boa noite, Fernanda.
Boa noite, ouvinte.
Muito bem, já começou o nosso programa. Bom, a obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma doença que afeta cada vez mais crianças e adultos. Na última década, por exemplo, sua prevalência aumentou 32% nos países subdesenvolvidos, onde os alimentos ricos em energia são abundantes e baratos, e os estilos de vida são cada vez mais sedentários. A obesidade há algum tempo já é um problema significativo. Os países em subdesenvolvimento, como o Brasil, têm a desnutrição como um dos seus maiores problemas. Mas a obesidade vem crescendo assustadoramente e já é também considerada uma grave questão de saúde pública. No Brasil, 40% dos adultos e 20% das crianças têm excesso de peso. Bom, baseando-se no fato de que cada vez mais pessoas estão ficando, vamos só ao português, claro, ficando mais gordas, a Prefeitura de São Vicente criou o Programa Alimentarte e eu gostaria de saber como que é aplicado este programa na prática. Jussara Leite, boa noite, novamente.
Bom, esse programa, ele na verdade nasceu em 97, com o intuito de acabar com o desperdício na cidade de São Vicente. Só que ele crescendo, né, hoje a gente vê que dá para estar trabalhando essa questão também, não só da obesidade, como da desnutrição que a gente tem na nossa cidade. E acabou acontecendo de que o projeto, que era uma simples ideia, virar um programa de alimentação, de educação alimentar. Porque a gente trabalha sempre em cima da arte, então a gente enfoca o teatro, a música, a dança, os jogos, né? Toda a parte de cozinha experimental, a criança vai, ela planta, ela colhe, ela come, então ela começa também a respeitar, né? A gente trabalha muito essa frase que o alimento é vida.
Qual a faixa etária das crianças? Quais são as crianças que participam? A faixa etária das crianças que participam desse programa?
Olha, nós desenvolvemos esse programa desde as nossas creches, né? Que é, o objetivo maior é realmente ser progressivo. Então, é desde os 2 anos de idade, ele atinge até hoje a MF, que é 14 a 16 anos de idade. Okay. Então, ele pega a faixa etária de 2 a 16.
Então, atingir toda a rede municipal.
Toda a rede municipal, já.
E qual a opinião dos pais, dos professores?
Bom, é muito importante, inclusive, essa parte pedagógica, é muito importante você adotar aquele professor, porque, assim, o adulto, ele come errado, né? Ele não aprendeu a se alimentar. Então, a gente tem esse grande problema entre professor, diretor. Mas isso a gente vai convencendo aquela pessoa e isso vai acabando, ele vai acabando adotando a ideia e aí ele transmite para a criança.
Bom, eu vou chamar a comentarista Fernanda Nossetti, ela tem uma questão. Boa noite, Fernanda.
Boa noite, novamente. Jussara, eu reparei que é muito interessante esse gancho do projeto que começou para evitar o desperdício, para acabar com o desperdício de alimento que ocorria na rede. E vocês perceberam o foco também que tinha da questão alimentar da criança, não só de educar ela para o não desperdício, mas de educar ela para uma alimentação mais saudável. Isso. Então, eu gostaria de saber, esse projeto, ele, como você falou, envolve as crianças e os pais. Tem crianças que, por exemplo, tinham sobrepeso, problemas de saúde em relação a isso, e que vocês percebem que a criança está mudando o hábito alimentar, que... Então, assim, no futuro próximo ela com certeza vai ter perda de peso. Isso ocorre?
Sim, ocorre muito, principalmente assim, ele acaba deixando da vida sedentária e é nas nossas creches que eles ficam praticamente 12 horas dia, né? Ele começa, vai brincar de correr, a gente resgatou algumas coisas, tipo amarelinha, beterraba cega, são brincadeiras que eles se mexem muito. Então, toda essa parte também do cooperativismo, a gente trabalha em cima de jogos de arte, da dança, da música, e isso ele acaba se envolvendo. Então, isso daí também ajuda ele, além de conhecer, por exemplo, a alface, que no teatro era um inimigo dele, passa a ser amigo, então ele começa a gostar de comer alface. Então, isso daqui é um enfoque muito grande. Ele aprendendo a comer pequenininho, vai nas nossas creches, com certeza isso depois ele vai fazendo, vai crescendo e educando esse pai também a comer direitinho.
Muito bem. Bom, eu vou fazer agora a questão ao Dr. Hector, o Dr. Hector que escreveu o livro Somos o que Comemos, Como Comemos e Com Quem Comemos. Bom, doutor, eu queria saber do senhor se você acredita que iniciativas como essa da Prefeitura de São Vicente são suficientes.
Realmente é um programa, inclusive, importante para mim, porque não estava ao par disso, mas que nesse título, por exemplo, esse Com Quem Comemos, é uma proposta multidisciplinar que eles estão trazendo para a saúde dessas crianças, futuros adultos, e que obviamente intervém aí uma socialização, uma conscientização de que esse o que comemos, que é uma das chamadas do título do meu livro, tem a ver com qualidade de alimento, mas com quem comemos, esse encontrar-se com outros colegas, ver que os outros estão mudando os hábitos, que só ele não está comendo aquilo. A própria atividade que está relatando, dizendo que começam a brincar, ou seja, eles saem desse sedentarismo em que a maioria das crianças vivem hoje dentro de casa, que estão frente ao videogame, à televisão, e não saem, ou o próprio computador, que pode vir até, que por desgraça ainda não toda a população tem esse acesso. Eu acho de real importância para esse desenvolvimento essa proposta, sim. Acho fantástico e vou, assim, todo o que eu possa colaborar, que também vimos a descobrir o fato de que nosso programa de medicina psicossomática em São Vicente pode perfeitamente trabalhar em equipe, né? Inclusive ser divulgado, porque a ideia que eu tenho há muitos anos de que a obesidade infantil tem tudo a ver com um comportamento dos pais, não é?
Certo. O senhor considera a obesidade uma doença psicossomática?
É provavelmente uma das mais frequentes doenças psicossomáticas, e que a obesidade é assim o que sobressai, digo sempre, do iceberg, que é um oitavo do problema. Por baixo dessa obesidade existem sérios conflitos emocionais, e o pior efeito da obesidade são os efeitos colaterais que vai trazer ao longo da vida desse indivíduo portador da obesidade. E quanto antes se comece a tratar essa possibilidade, principalmente na criança, porque essa criança, se ela se tornar obesa desde pequena, vai ser um obeso adulto difícil de tratar, porque é o que se chama de obesidade hipertrófica, né?
Certo,
hiperplástica, certo. Perdão, que é aumento de tecido de células gordurosas desde a infância.
Ok, bom, no seu livro o senhor fala que doença é fruto de influências psíquicas, né? O senhor também acredita que alguns pais possam superalimentar os seus filhos como uma espécie de compensação para outras emoções, como culpa, frustrações passadas ou manifestações distorcidas?
Com certeza. O pai, não só o pai, o meio familiar, avós, por exemplo, são as que vão trazer para esse neto de presente, que é muito mais fácil dar um chocolate, que brincar com eles. Não é? É muito mais cômodo, inclusive. E muitos pais, em sentimento hoje, que principalmente a mulher tem que sair de casa, e deixar as crianças com uma babá, às vezes, quando tiver ou na própria creche, o sentimento de culpa faz que ela volte com doce, com salgadinho, com refrigerante, que obviamente não são os alimentos adequados. Então, sem dúvida que é um fator compensatório dessas necessidades emocionais, sem dúvida.
Bom, o senhor trabalha na Prefeitura de Santos, além do o programa alimentar que a Prefeitura de Santos desenvolve, eu queria saber a Prefeitura de Santos. Que tipo de trabalho a Prefeitura de Santos desenvolve?
Na área de alimentação, isso. Realmente eu não estou por dentro se eles aqui em Santos implantaram um programa como esse. Eu acho que ainda não. Nós temos sim em Santos a abordagem psicossomática de todas as doenças, inclusive a obesidade.
Ok.
Doutor Hector, qual é esse tratamento da obesidade tratada através da na visão de uma doença psicossomática aqui em Santos?
É a mesma que temos em São Vicente, na Universidade Católica e na Beneficência Portuguesa. Ou seja, trabalhamos com grupos de autoconhecimento, cinematerapia e biblioterapia, que é o que denominamos de alfabetização emocional. Então, essa pessoa vai ser reprogramar emocionalmente e pode, quem quiser, entrar em uma proposta de reeducação alimentar e começa com uma dieta que provoca emagrecimento para passar depois para uma dieta alimentar definitiva. Mas que, como são tratamentos em grupos, é de livre escolha, né?
Ok, bom, eu vou fazer a pergunta para os dois, tá? Eu queria perguntar se a mídia influencia negativamente na alimentação da população. A gente pode culpar ela? Quando eu disse, eu peço para que a Jussara comece a responder essa questão.
Olha, eu acho que assim, a questão educacional é você assim deixar as pessoas livres. Elas têm que aprender a escolher. Elas têm que ter opção. Vai tanto do ruim como do bom. Ela tem que ter a cantina, ela tem que saber que aquele sanduíche, aquele hambúrguer, aquele bacon vai fazer mal para ela. Então, se ela for educada a isso, não que ela não deva comer uma vez ou outra. Eu acho que criança tem que comer o chocolate, eu acho que tudo isso faz parte dessa infância, é bom para ele. O que ele tem que saber é discernir e não crescer querendo ou achando que só porque aparece na televisão aquilo ele deve ter. Até porque, pelo nosso índice lá em São Vicente de pobreza, né, muitas coisas entram até na parte de eu não tenho, eu vou ter, como que eu posso ter, então eu até entro na parte de roubo. Então isso a gente trabalha muito, não precisa ser dessa forma. A mídia, ela na verdade, ela ajuda. Tá? Ela ajudaria a educar de uma maneira assim, olha, o certo e o errado. É bom, eu acho que é bom você trabalhar com drogados, entendeu? E saber que aquela droga é ruim para você, então você não vai até ela. Você sabe que você se daria mal. Então é a mesma coisa com a alimentação. Eu acho que ela tem que saber que aquele hambúrguer faz mal, entendeu? Comendo em excesso. Não que ele deixe de comer, eu acho.
Eu gostaria também de saber a opinião do Dr. Hector.
O problema é como é utilizada a mídia. A mídia pode ser utilizada de várias formas. Então, a pergunta é bastante abrangente e é que cuidar se, no sentido de se a mídia é boa, até que ponto? Depende, aí entra o que eu digo sempre, que o que devemos trabalhar é aquele adulto que deveria ser responsável pela criança. Não necessariamente o fato de ser pai implica em que eu sou responsável. Para mim, o conceito de responsabilidade passa por habilidade para responder. Se eu não conheço a resposta, eu sou um irresponsável. Então, muitos pais não são culpados, são irresponsáveis, desconhecem. Como selecionar que televisão, que canal essa criança vai usar? E aí que entra o problema da mídia como problema. A mídia é fantástica, bem utilizada. Mal utilizada se torna o grande vilão da história e que, indubitavelmente, se você dizer para uma criança que quer beber alguma coisa, ele vai responder na hora, Coca-Cola. Não tem como. Então a mídia, claro que pode ser muito prejudicial, sim.
Ok. Muito bem. É, dentro da saúde pública, qual o grau de importância que o senhor daria para o acompanhamento psicológico de pacientes com problemas de peso?
Para mim é determinante, fundamental. E quem explica isso é a psiconeuroendocrinologia. Esse palavrão que eu digo sempre, usa e vincula a psique, ou seja, o mental, o emocional, ao sistema nervoso, que vai afetar o sistema endócrino e vai afetar o sistema imunológico. E, obviamente, que um indivíduo com conflitos mal equacionados pode utilizar o ato de comer como um mecanismo de alívio de suas tensões, de seus níveis de estresse. E o processo de estresse é que deve ser aprendido, ou deve ser aprender a gerenciar. Que essa é a proposta desse programa de alfabetização emocional. Aprender a gerenciar o processo de estresse para não só comer compulsivamente, por exemplo, como também para trabalhar um quadro de hipertensão, ou diabetes, ou qualquer doença conhecida, e principalmente obesidade, diabetes, hipertensão são as mais frequentes no meio em que nós vivemos, não? Que é no meio civilizado, onde o sedentarismo é a base fundamental dessas três doenças, né?
Muito bem, eu queria estar também lembrando que os ouvintes que quiserem participar do debate podem mandar e-mails para mesaredonda@unisantos.com.br. Repetindo, mesaredonda@unisantos.com.br. Fernanda Nossetti, senhora, tem alguma questão?
Sim, doutor Héctor, o senhor sabe qual seria a justificativa do trabalho que o senhor desenvolve de medicina psicossomática na prefeitura não ter uma divulgação maior do que ela tem?
Bom, talvez estamos em uma, dentro da comunicação, às vezes esses canais, por razões, principalmente atribuo a fatores, principalmente o novo paradigma sempre leva muito tempo para ser implantado, e esse é o principal fator. E que, em off, todos, por exemplo, os colegas aceitam perfeitamente. Mas, curricularmente, não há uma formação médico-psicossomática. E é um dos grandes empecilhos. Não obstante, nesses 12 anos de implantado esse programa, só cresceu. E por que cresce? Cresce porque os formadores de opinião e agentes multiplicadores que são os próprios participantes, permitem que a demanda só aumente. Agora, já teve muita divulgação. Acontece que o ser humano utiliza a doença como um mecanismo de defesa inconscientemente. Quando ele percebe que vai ser responsabilizado pela sua saúde, ele desiste em alto porcentagem. Então, nós temos centenas de pessoas que conhecem esses programas em Santos, em São Vicente, que participaram e se afastaram. Só aqueles que vão ficando que obterão resultados e se tornam esses formadores de opinião. Mas já foi feito em São Vicente, nesses 12 anos, faixas, jornais da região fizeram matérias inteiras com o meu trabalho, a televisão, onde eu tenho um programa semanal de poucos minutos, atinge 9 municípios e tem muita gente que chega nesses programas. Só que a responsabilidade implica em tomar atitudes, que esse é o remédio que encaminhamos para essas pessoas. E aí cabe a cada um essa definição e essa atitude, né? Então, o assistencialismo é que é combatido nesse tipo de abordagem. A gente delega, através da informação, essa segurança para tomar decisões. E muitas vezes isso implica em romper com muitos itens fundamentais, como é tradição, como é família, como é propriedade, e que eu sustento isso através de um teste que eu recomendo a todos que estão ouvindo esse programa, que podem fazer em casa, e que eu digo, para você mudar a sua história de vida, faça em uma coluna, escreva, eu gosto, eu faço e não gosto. E na outra escreva, eu gosto e não faço. E verão como sua vida começa a transformar-se a partir desse momento. E que é comprometedor ter essa consciência. Né?
Bom, por favor, Jussara, a gente tem uma questão aqui da moradora do Gonzaga, Maria Rita, e ela tem uma filha que tem um pouco de problema de sobrepeso, e ela quer saber se, isso num colégio particular, onde não há nenhuma, nenhum projeto, nenhum incentivo para uma alimentação saudável, como vocês desenvolvem lá em São Vicente. E ela pergunta se ela dá para ter esperança de um dia a filha dela fazer igual o rapaz, o menininho do comercial do brócolis, de fazer pirraça com a mãe no supermercado porque ele quer comer brócolis.
Olha, eu acredito que sim, porque me ligaram muito na sexta-feira quando o Globo Repórter começou a passar a matéria de um projeto piloto que estaria começando em Florianópolis, similar ao que a gente desenvolve desde 97 aqui. Então, aí também eu coloco o programa, o problema da comunicação, né? Eu acredito que muitas coisas vão acontecer, principalmente nessa área de educação alimentar a partir de agora, porque é o momento. Então, eu nas escolas particulares também, eles vão estar, é um grande foco, né? Um grande foco.
E você tem alguma dica para passar para quem, por exemplo, ela não vai mudar a filha dela, ela é moradora de Santos, tal, ela não vai mudar ele para ela participar de um projeto como esse, mas o que, que ela poderia já começar a fazer na casa dela? Tem alguma dica?
Tenho sim, porque o grande problema são os pais. Ela tem que mudar o hábito alimentar dela. A criança, ela faz muito aquilo que ela vê. Então, ela mudando esse hábito alimentar, com certeza ela vai conseguir com que a filha dela seja, olhe para aquela mãe e fale, não, minha mãe está comendo alface todo dia, então eu também vou comer. Então, essa é uma questão de mudança. Quando você começa a trazer para dentro da sua casa e ser o espelho, então isso daí acaba acontecendo também, tá?
Muito bem, chegando mais perguntas aqui por e-mail, Unisantos, mesaredonda@unisantos.com.br. Bom, a pergunta é direcionada ao Dr. Hector. Bom, cirurgia de redução do estômago está na moda para o tratamento da obesidade mórbida. Qual o acompanhamento psicológico que deve ser dado para esses pacientes? Pergunta foi enviada por... Bom, o ouvinte não se identifica aqui.
Bom, em princípio, eu sustento que o importante seria, antes da cirurgia, já começar um trabalho de autoconhecimento, aonde esse indivíduo vai entender o porquê ele está usando a obesidade como um mecanismo de defesa. Durante, ou seja, após a cirurgia, com mais razão ainda, porque eu sustento que toda doença aparece como uma necessidade para esse portador. Quer dizer, ele se está defendendo com a doença. A doença é um mecanismo inconsciente de defesa, poderoso, e que eu tenho minhas reservas sobre toda atitude cruenta para tratamento de todas as doenças, tirando aquelas em que eu, obviamente, se impõe uma cirurgia.
Doutor então, Hector, por favor, tem algum perfil de obeso que a gente poderia tratar? Como o senhor encara como uma doença psicossomática? A gente poderia falar, os executivos têm mais tendência, a dona de casa porque fica em casa, ou a gente poderia traçar algum perfil, ou realmente independe disso?
Tenho certeza que nós nascemos com uma predisposição genética, sem dúvida. E a somatização, o órgão de choque, vai ser de carga genética. Só que em que meio ambiente, estilo de vida eu me desenvolvi, é o que vai determinar a aparição dessa doença como um mecanismo de defesa. Eu digo que a exaustão, que é a terceira fase do processo de estresse, é a última resposta, como defesa que eu vou usar, e esse indivíduo pode partir para a obesidade, como pode outro partir para a hipertensão, outro se transformar em um ulceroso. E o obeso pareceria ser que tem um grande componente de quê? De uma autoestima inadequada que começa, sem dúvida, na infância. Eu digo que as marcas da infância são as que ficam, e essa infância que deve ser estruturada, geralmente por trás de todo doente psicossomático, existe uma falha estrutural da personalidade, que passa por essa falta de confiança básica, que se adquire até os 3 a 5 anos de idade, e que passada pelos pais para esses filhos. Se esse pai é um analfabeto emocional, a possibilidade de que esse filho se torne um analfabeto emocional e possa vir a somatizar nesse aspecto através de tecido adiposo transformando-se em um obeso é uma das possibilidades. Agora, perfil, dizer, determinada pessoa vai ser obeso, determinada... Há teorias, mas não há nada confirmado.
Muito bem. O nosso tempo está chegando ao final. Eu queria... já agradecer a presença dos dois aqui no nosso estúdio, eu queria que vocês fizessem considerações finais sobre o tratamento ao alcance de todos. Eu queria começar pela Jussara Leite.
Bom, eu acredito assim muito que vocês que trabalham nessa área de comunicação sejam um dos agentes multiplicadores assim, mais eficazes em relação a esse trabalho de educação alimentar. Eu parabenizo até vocês pelo tema, né, pela ideia do tema, por ter colocado a gente nessa sinuca de bico, mas que realmente isso daí venha a funcionar mesmo nas escolas, como a menina falou, nas escolas particulares, e que as pessoas se unam nessa causa, né? Eu acho que tudo está na raiz, e a raiz é você trabalhar com a educação, principalmente a educação alimentar.
Doutor Hector?
Agradeço esse convite, e sempre, nunca esqueço que me perguntaram, quer dizer, que eu digo que eu faço palestra onde me convidam, né? E, obviamente, que a rádio, o rádio, eu talvez o melhor meio para, de fato, criar uma campanha nacional contra uma doença que se banalizou, que não se leva a sério, que só se preocupa o ser humano em cima do lado estético, e que vocês deveriam reprisar ou tentar convidar mais gente que lide com essa área, porque de fato se transformou num problema de saúde pública. E deixo sempre claro, quando tratamos de obesidade, que há que ter essa consciência política de que só 2 bilhões de seres humanos no planeta estão incluídos no sistema e podem comer demais. O resto está desnutrido. Então, a obesidade não deixa de ser um fato de alienação política muito sério, né? Então, o que podemos dizer é que temos em Santos e São Vicente, e agora me aprendi que temos um trabalho já muito preventivo já nas creches, que está de parabéns São Vicente com essa iniciativa, e que concomitantemente também em São Vicente implantamos esse programa de saúde psicossomática e que estão todos convidados a participar, porque não necessitam agendamento prévio. A agenda é livre, é só procurar em São Vicente o cinema 3D no Túnel do Tempo, onde poderão ser atendidos principalmente os pais dessas crianças. E muito obrigado pelo convite.
Bom, então, agradecendo então a Jussara Leite, idealizadora e coordenadora do Programa Alimentar da Prefeitura Municipal de São Vicente. Obrigado, Jussara.
Obrigada a vocês.
E também agradecendo a presença do Dr. Hector Ricardo Ojunian, especialista em medicina psicossomática. Baixada agora teve a apresentação de Thiago Reis e Fernanda Nossetti. A produção foi de André Vasconcelos, Daniel Matos, Wallison Gutenberger, Kleber Leda. Trabalhos técnicos de Glaucio Garcia. Coordenação Marcelo de Renzo e Paulo Borsen. Realização Universidade Católica de Santos. Tenham todos uma ótima noite. Tchau.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.